Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Muito boa noite, galera esportiva. Sexta-feira, 7 de fevereiro de 2020. Vem os destaques dessa edição do Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Bruno Henrique fala no Flamengo após a tragédia no Ninho do Urubu completar um ano. Atlético Mineiro busca explicações para a derrota na Copa Sul-Americana para o Santa Fé. Vitor Hugo fala da disputa por uma vaga na zaga do Palmeiras. As notícias dos esportes olímpicos e paralímpicos do Brasil. Tudo isso e muito mais. Mês de efeitos, categoria do Luiz Emanuel, Central Técnica. A cargo do José Leite e também do José Alves. Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional da Amazônia. Nacional FM Rede está entrando em campo. A Seleção Nacional do Rádio, galera. E vamos começar com o Atlético Mineiro, que perdeu para o Santa Fé por 3-0 e viu a vaga para a próxima fase da Copa Sul-Americana ficar distante. Zagueiro Hever tentou explicar a derrota do Galo.
Eu acredito que nós encontramos um jogo muito, muito duro. O golpe do primeiro gol foi muito forte, principalmente no início do jogo, onde você está ainda reconhecendo o que, a proposta de jogo da equipe adversária, e foi um golpe muito duro. A partir do gol a gente acabou crescendo na partida, dominando, e logo em seguida acabamos sofrendo o segundo gol. Tentamos voltar no segundo tempo focado nesses detalhes que fizeram com que nós tomamos esses dois gols, e acabamos em um novo erro sofrendo mais um gol, dificultando o jogo pra gente. Mas como o professor disse, a gente tem um jogo difícil na volta, mas a gente vai fazer de tudo para que a gente possa buscar essa classificação.
No fim de semana, o Cruzeiro enfrenta o América, clássico mineiro nas Alterosas. O Adilson Batista prega respeito ao adversário.
Um jogo importante, um jogo onde nós temos o respeito pelo América. É um clássico, é um bom time, tem bons jogadores e que será importante para nós dentro do nosso processo, nosso crescimento, nossa evolução. É o nosso quarto jogo, então eu tenho acompanhado o dia a dia, vejo uma evolução, vejo uma vontade de querer melhorar, acertar. Então é mais um teste importante. Olha, eu respeito, sempre respeitei, faz parte do nosso trabalho, do nosso dia a dia, a gente escutar elogios, críticas. As construtivas eu aceito. O que eu vi no último jogo é que foi jogo de um time só, onde o Cruzeiro teve mais volume, mais posse, trabalhou, teve infiltrações, teve penetrações, teve momentos para fazer uma escolha mais adequada e não fez, teve finalização e manteve a mesma postura no segundo tempo. Então, eu vi um time equilibrado, um time organizado, um time que arriscou, um time que teve personalidade, um time que insistiu, um time que foi objetivo, persistente e que conseguiu o resultado dentro do equilíbrio que nós pedimos. Então, essa é a minha avaliação do jogo. Errar, vão errar. Né? O Machado, ele foi dominar a bola passou debaixo do pé dele. Nós tivemos um erro de posicionamento. Nós tivemos um erro na primeira bola, nós poderíamos ter antecipado. Faz parte, eu já disse, é um grupo jovem, vai acontecer.
O Flamengo encara o Madureira tentando uma vaga nas semifinais da Taça Guanabara. O atacante Bruno Henrique falou de alguns assuntos na coletiva de imprensa, inclusive o fato do Ninho do Urubu, os meninos do Ninho, um ano de tragédia desde a morte desses ex-jogadores do Flamengo.
Olha, vai ser uma dor para sempre, né? A gente, ano passado, completa um ano, né, amanhã, da tragédia no Ninho, e a gente sabe que a melhor forma de tentar amenizar um pouco essa dor que vai ser carregada para sempre por nós, pelo Flamengo, por todos os familiares, é entrando em campo e vencendo. Só assim a gente consegue amenizar um pouco, né? Essa dor que vai existir por resto da vida. E creio eu que o Flamengo tem pessoas competentes para lidar com essa situação, fora de campo, dar o suporte para a gente poder entrar em campo e dar o nosso melhor e vencer. E só assim a gente vai conseguir, né, amenizar um pouco essa dor e essa tragédia que a gente carregou no ano passado. Vejo um início muito bom, né? A gente, em poucos dias de trabalho, já entramos em campo contra o Resende, fizemos uma boa partida. E dia 16 já tem a final, né? E tenho certeza que a gente vai estar muito mais preparado para esse jogo, onde a gente foi eliminado pelo Atlético, né? Então vai ser totalmente outro jogo diferente. Tenho certeza que a gente vai entrar para dar nosso melhor. E eu respeito dentro de campo por tudo que a gente fez no ano de 2019, vai existir, porque será outro, totalmente outro jogo.
Chegou a hora do Era Uma Vez no Futebol na Rádio do Brasil.
Era Uma Vez no Futebol, com Mário Silva e Astrid Nick.
Pouca gente se lembra que Roberto Dinamite, que foi muito assediado pelo futebol europeu, jogou na Europa, mais precisamente no Barcelona. Teve uma passagem rápida pela equipe catalã, mas o seu nome, o seu retrato, está lá, no Hall da Fama. A volta do Roberto Dinamite ao Brasil envolveu uma polêmica entre o Flamengo e o Vasco, e acabou ele vindo para o Vasco da Gama, com o Flamengo já anunciando a compra do jogador. Um gol do Roberto Dinamite, que depois se tornou presidente do Vasco, em cima do Internacional, quando ele aparece para o futebol. É de 1971. É a estreia dele com a camisa do Vasco. A narração é do Jorge Cury.
Vai caminhando agora o jogador Roberto, à altura da linha mera contrária, aproximou-se da grande área, penetrou, correu, atirou, é gol! Camisa 15!
Uma jogada extraordinária do jogador Roberto. Ele driblou dois jogadores de jaqueta escarlate. Quando viu o caminho aberto para chutar, deu uma pedrada com o pé direito na bola. Gainete nem viu onde a bola passou. Roberto, segundo gol para o Vasco da Gama. Tchê!
Eram decorridos 27 cravados de luta no segundo tempo. Vasco da Gama 2, Internacional 0.
Era uma vez no futebol.
E nesse fim de semana começa o Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. Às 15h, o Avaí Kinderman enfrenta a equipe do Vitória. 17h, Grêmio enfrenta o Minas e SESC do Distrito Federal. Também às 17h, mais dois jogos, Ferroviária e Audax. Em São Paulo, Santos e Flamengo jogam no Urico Mussa, na cidade de Santos. No domingo, teremos mais o complemento da rodada, com o clássico Palmeiras e Corinthians às 14h, às 15h tem Internacional e São José, e também às 15h, Ponte Preta e Iranduba. E no Santos, o atacante Raniel pede paciência para o torcedor do Peixe.
Bom, a gente sabe que é um trabalho novo, né? E nem sempre as coisas são de imediato que tendem a acontecer, né? Sabemos que pelo clube que a gente se encontra, pelo tamanho do clube, claro que querem resposta rápida, né? Mas é um projeto novo, tem 4 jogos só, isso não tem como uma equipe com 4 jogos só com a comissão nova fazer mágica dentro do campo. Sabemos que podemos melhorar muito, tem muitas coisas que podemos melhorar pela força do nosso elenco, pelo time que a gente tem, mas sabemos também que tem que ser com calma, né? Não é com 4 jogos, nem com 3 que a gente vai conseguir fazer com que a nossa equipe jogue o melhor futebol possível.
No Palmeiras, o zagueiro Vitor Hugo fala da disputa com Felipe Melo na zaga.
É uma briga sadia que a gente vai tentar tramar ali dentro de campo, ali nos treinamentos, e jogar essa bomba aí, dar essa dor de cabeça boa aí pro professor Lucha, né? Todo treinador quer ter uma dor de cabeça boa dessa, de ter vários jogadores se esforçando ao máximo ali pra brigar pela posição, e é bom pro time ter o Felipe como uma referência ali, jogando ali na zaga. Tá vindo bem, eu tô acompanhando os jogos, mesmo não estando jogando, eu tô assistindo, ele tá jogando muito bem, eu acho que vai ser muito bom, vai ser uma briga muito sadia, espero poder tá ali também, poder jogar sempre que possível. Ah, aqui no Palmeiras difícil é com todos, cara. Tanto o Felipe quanto o Gustavo, o Luan quando entra também, como tá treinando muito bem. Tem o Pedrão também, tem o Emerson, os meninos todos são muito bons, cara. A gente tem que valorizar o que a gente tem. Brigar contra qualquer um deles vai ser difícil, mas, como eu disse, vão jogar essa dor de cabeça ali pro Luxo, né? Comecei antes que os caras, uns 3-4 dias antes, mas ainda assim não deu tempo, mas a gente conversou e tal, e optou por ficar aqui, porque a gente tem uma estrutura muito boa aqui, ficar aqui para recuperar bem e fazer uma pré-temporada um pouco mais longa do que a dos demais, e agora tô colhendo os frutos, cara, tô me sentindo bem nos treinos, tô sem dor nenhuma agora tô me recuperando bem, agora é só pegar ritmo de jogo para voltar a fazer o que eu mais gosto lá e ajudar o time.
O meia Alisson fala do elenco do Grêmio reforçado para 2020.
Olha, sem dúvida é excelente pro Grêmio, né? Chegando esses jogadores que estão na seleção, né? Com a Henrique, né? Um jogador novo que está chegando aí também, assim como chegou o Thiago, chegou o Diego, o Orejuela, entre outros. Então, sem dúvida, quem tem a ganhar com esse é o Grêmio, jogadores que já conhecemos, que já estavam com a gente, que já estão com a gente aqui, e outros que estão chegando novos, né? Tem o Felipe Goleiro também que está lá. Então, sem dúvida, como eu disse, quem tem que ganhar o Grêmio são jogadores de muita qualidade e faz com que o Grêmio fique cada vez mais forte para ir em busca dos nossos objetivos, né? Pois sabemos que tem muitos jogos, muitas competições, e o Grêmio, sem dúvida, com a chegada desse, fica cada vez mais forte. Cara, o Renato, ele falou isso pra nós no ano passado, né? A gente não trazer dificuldade pra esse ano, pois sabemos quão é difícil essa pré-Libertadores, né? Às vezes você tem que adiantar um pouco, quando a gente chega ali, e acabou que conseguimos, né? E é direto essa vaga. Mas a questão de pensar na Libertadores está um pouco pra frente ainda. Nosso foco principal agora é o Gaúcho. Já conseguimos nosso primeiro objetivo, que é se classificar pra semifinal. E agora temos outro objetivo, quem sabe classificar em primeiro também do grupo. Então agora nosso foco principal é o Gaúcho. E assim, quando estiver chegando mais próximo da Libertadores, sim, pensar no nosso adversário, pensar quem realmente vai estar no nosso grupo, para que assim a gente possa já pensar em outra competição. Mas o momento nosso agora é pensar no Campeonato Gaúcho.
Muito obrigado pela companhia e o carinho do ouvinte nacional. Voltamos na segunda-feira. Vem aí a Voz do Brasil. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.